Utilizar isto para efeitos de gravação. Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Vamos então dar início à audição do Dr. José Aranda da Silva, a quem agradecemos muito a presença. Tem a ver com estes projetos de lei da utilização da cannabis para fins medicinais, o projeto de lei número 726 do Bloco de Esquerda e o projeto de lei número 727 do PAN. Nós temos seguido uma metodologia que é solicitar uma intervenção barra apreciação inicial a estes projetos-lei que estamos a discutir em especialidade e depois damos a palavra aos vários grupos parlamentares para questões, intervenções e depois devolvemos também novamente aqui a palavra ao professor José Aranda da Silva.
Então, boa tarde, e como sempre com gosto aqui venho, acho que é um dever cívico. Neste caso concreto, eu subscrevi uma posição pública que considerava necessário legalizar a cannabis para fins medicinais. E o que eu vou fazer, porque vocês já devem estar fartos de ouvir peritos, e eu conheço alguns dos parceiros que foram aqui apresentados, vou só tentar salientar qual é a minha opinião sobre algumas questões que vale a pena, talvez há alguma diferença. Em primeira questão, queria, como nota introdutória, dizer que isto é um problema que, efetivamente, tem grandes barreiras culturais em Portugal. Eu recordo que há 40 anos, quando trabalhei em Inglaterra, fiquei surpreendidíssimo, por exemplo, que já se usava opiáceos de uma forma perfeitamente normal dos hospitais, e nós aqui, a nossa ideia, e eu era farmacêutico comunitário, que até se usava opiáceo em guerra, era que quem tomava opiáceo ficava dependente, quando as pessoas que tomavam opiáceos, coitadas, já não tinham possibilidade de ficar dependentes, normalmente eram doentes oncológicos. E essa é uma questão importante, porque, efetivamente, há questões culturais que é preciso ter em conta quando se abordam estes problemas. E acho que o que foi importante foi ver que há uma, para minha surpresa até, que há um movimento de opinião pública que é muito mais alargado do que eu esperava na defesa de um princípio, pelo menos, de utilização para fins medicinais deste tipo de substâncias. Por outro lado, há preconceitos, que a gente também sabe, não vou, aliás, além de questões culturais, que nos distingue da nossa cultura judaico-cristã, leva-nos um pouco a pôr de parte deste tipo de questões, mas, por outro lado, também há preconceitos. O que é também muito importante é que se constata que nos últimos anos, e na proposta de lei do PAM até é evidenciado isso com um gráfico, começa a haver grande evidência científica que este tipo de substâncias tem efetivamente interesse. E eu chamo a atenção também para um artigo de um jovem colega meu e brilhante colega meu da faculdade, o Bruno, que apesar de subscrever um parecer um bocadinho mais conservador como membro da Ordem, fez um artigo de opinião no Público, que eu chamo a atenção, que está muito bem feito, e que é o que ele diz: hoje o próprio desenvolvimento da ciência levou a que se conhecessem que há substâncias. Bruno, eu posso deixar aqui o artigo, é o Bruno Costa. Bruno Fonseca, o Bruno Costa é outro. Está no Público, está no Público, isso é Público. E o que é que acontece é que, efetivamente, do ponto de vista científico, o conhecimento de receptores e, por outro lado, não só o conhecimento que há produção endógena deste tipo de substâncias, como também já se sabia para os opiáceos, leva a encarar ou prever que, do ponto de vista terapêutico, haja questões que, até algumas surpresas, que possam vir a ser descobertas. Eu, no entanto, também quero evidenciar como farmacêutico que todas as substâncias ativas do ponto de vista terapêutico têm efeitos secundários e, nestes casos, em algumas dessas substâncias deste tipo, até podem provocar dependência, por isso é que são substâncias até controladas. E essa é uma questão que devemos ter sempre presente. O paracetamol, que é a substância ativa mais usada como analgésico, é a principal causa de suicídio no Reino Unido. Porque a partir de 8 gramas provoca uma irreversão, uma necrose hepática irreversível. Eu, quando trabalhei no Reino Unido, em todas as urgências havia, isto há 40 anos, havia um sistema, tipo hemodiálise, em todas as urgências, só para tratar as pessoas que iam lá com a paracetamol. Todos os dias havia pessoas com a paracetamol intoxicadas no Reino Unido. Isso para dar um exemplo, que é o nosso antipirético das criancinhas, não é? Portanto, no que toca à utilização de produtos ou da cannabis em si, nós sabemos que há medicamentos, não vou repetir que vocês já ouviram 500 vezes e que aliás está expresso nos preâmbulos dos vários diplomas, há medicamentos comercializados de vários tipos, de várias formas farmacêuticas, as cápsulas de nebulização bucal, até na forma das plantas e da flor. Portanto, no fundo, temos medicamentos, temos medicamentos à base de plantas e temos a utilização das plantas, do ponto de vista terapêutico. Eu julgo que, eu depois irei fazer uma apreciação sobre os próprios projetos, mais no concreto. Eu julgo que, no que toca à disponibilidade de medicamentos, nós temos já um problema de acesso neste momento em Portugal. Só um medicamento é que está disponível, não é? E, portanto, acho que esse é um problema que, mesmo saia esta legislação ou não saia, vai existir. E acho que se devia pensar nisso. Portanto, como é que ele pode ser, porque há vários já medicamentos disponíveis noutros países, mas a entrada de medicamentos no mercado é feita através da iniciativa dos operadores industriais. Portanto, se eles não puseram no mercado, aliás, ainda ontem pediram um parecer sobre um medicamento para o cancro, extremamente importante, que saiu do mercado e neste momento há problemas de utilização no IPO por causa disso, porque não é rentável. Portanto, esse problema tem de ser encarado também. É por a indústria. É o que eu chamo medicamentos abandonados. Fixem este nome, que a invenção é minha. Não são órfãos, são medicamentos abandonados. Aliás, já tive a oportunidade de ouvir dizer isso. E acho que, neste caso, há medicamentos deste tipo que estão, neste momento, abandonados e podiam ser utilizados do ponto de vista terapêutico. Neste momento, como sabem, o Laboratório Militar vai começar a produzir alguns destes tipos de medicamentos, mas é uma situação que é real. Por outro lado, há a questão, uma questão que eu queria chamar a atenção e que não é referida em nenhum dos diplomas. Eu julgo, principalmente no que se refere à utilização na forma de planta, ou mesmo devia haver uma referência nos diplomas, em qualquer deles, à necessidade de haver normas de orientação clínica para a utilização deste tipo de produtos. Como há para a hipertensão, como há para a esclerose múltipla, como há para a diabetes, eu julgo que este tipo de terapêutica, a utilização deste tipo de terapêutica, agora que vai começar a conseguir utilizar-se mais regularmente, também devia exigir que devia haver uma responsabilidade do Ministério da Saúde de haver normas de orientação clínica que pudessem a ter no futuro, e não há nenhuma referência a isso nem em qualquer dos diplomas. É a parte do uso de plantas para consumo, é a parte que a mim me causa algumas... eu não sou contra a atenção, eu acho que, eu tenho a posição que a gente deve... o acesso dos doentes, se as coisas são úteis, os doentes têm que ter acesso a elas. Agora, parece-me que há dificuldade... Portanto, nós temos dificuldades já neste momento, mesmo havendo medicamentos disponíveis, temos dificuldades de acesso porque eles não estão no mercado. E é preciso resolver esse problema, e isso não resolve, nenhum dos diplomas resolve este problema. Segundo, há o problema da planta do uso, e aí eu ponho as reservas que a maior parte das pessoas põem, que é, eu não sou contra essa utilização, desde que haja mecanismos de controle e que permitem garantir a uniformidade de teor de substâncias ativas dessas plantas. Porque se eu puser ao solo, ou puser numa zona... Portanto, o cultivo desse tipo de plantas não é igual em circunstâncias diferentes. E, portanto, é preciso garantir que o teor tenha um mínimo de qualidade. Isso pode ser garantido através da manipulação prévia em condições de manipulação, por exemplo, em farmácias, ou deste tipo de produtos. No cultivo individual, eu tenho algumas reservas em relação à capacidade de se garantir a sua uniformidade teor. Portanto, eu tenho algumas reservas sobre isso. Não é que não seja... Pode haver soluções para isso. E, aliás, não sei, julgo que o PAM refere a isso, na nota introdutória. Por exemplo, eu, como sabem, eu sou militar e valorizo, e não tenho nenhum complexo nisso, pelo contrário. O PAM refere que em Itália até são os militares que fazem programas de acompanhamento, ou não sei se é no vosso, se é no PAM, mas um de vocês refere isso no cultivam. Agora, o que eu acho, e isso é também o que propõe o Bruno, é que nessas situações devia ser, se chegar à identificação que há doentes, que essa situação seja importante para eles, devia haver planos, um programa específico de controle dessas situações. E isto não está muito expresso, na minha opinião, em qualquer dos diplomas, está muito vago. Ele chama mesmo, ele tenta dar um nome que eu achei piada, que é Por outro lado, a utilização de planta canaçativa para fins medicinais, e fez parte do grupo de trabalho da Ordem, portanto, teve aquela posição mais científica. Para fim, apresenta defeitos, desafios próprios, não só porque os ensaios têm... os ensaios que há, a maior parte deles, sobre as substâncias. E o que... onde é que ele diz isso? E o que eu sugiro é estabelecer programas que minimizem alguma das suas limitações, haver um programa estruturado que possa acompanhar, não seja a pessoa pegar na planta, leva para casa a planta e depois ninguém mais sabe qual é o teor. Devia haver o maior controle, se chegar a essa decisão e a esse consenso, não sei se vai chegar-se do ponto de vista político, eu acho que isso é uma reserva que eu coloco. Há um outro problema que não é referido nos diplomas, e que eu julgo que é muito importante, que é a questão do financiamento. O diploma nunca fala no financiamento, e eu quero chamar a atenção que, para haver financiamento de medicamentos ou substâncias terapêuticas, mas medicamentos são as tecnologias de saúde que têm um financiamento mais... Também têm dispositivos médicos, em alguns casos particulares, que têm um financiamento estruturado. Essas substâncias ativas ou os medicamentos têm de ser enquadradas num conjunto de normas que já estão publicadas. E, portanto, era importante também pensar nisso, porque aprovar um diploma que diz que agora se pode utilizar do ponto de vista terapêutico os derivados a cannabis e depois não há financiamento porque há regras que podem vir... Financiamento com participação. Estou a dizer com participação. Financiamento é a maneira como os ingleses dizem. Nós dizemos com participação. Porque com participação é que em muitos países é mais para um sistema de reembolso, e por isso é que nós é que participamos uma parte. Na maior parte dos países europeus, as pessoas pagam e depois vão buscar o dinheiro, por isso é que se chama reembolso, é por reembolso. Tem mais dinheiro para isso também, não é? Nós não tínhamos quando fizemos o sistema. Portanto, aí eu estive a analisar o diploma que aprova, que estabelece essas normas, que é mudado, ao longo do tempo tem vindo a mudar e tem sido adaptado a novas circunstâncias, e a única hipótese que poderá haver é, por exemplo, no capítulo onde diz esclerose múltipla, acrescentar, para a esclerose múltipla até há um diploma próprio que rege a comparticipação, por acaso esse não é um bom exemplo. Mas, portanto, é uma questão que também se deve ter em conta, porque senão não há acesso, não é? Porque o acesso só é possível se houver financiamento, não é? Por parte do Estado. E até porque esse financiamento é feito com base numa avaliação de uma comissão científica, que é a Comissão de Avaliação de Tecnologia e Saúde, que tem regras, e portanto, eu julgo que, em alguns casos, até pensando nas opiniões publicadas de alguns peritos nesta matéria, vai haver, com certeza, dificuldades no financiamento, mesmo que o Parlamento, na comparticipação. Portanto, porque as regras são muito estreitas, e, portanto, a única solução a haver para isso é criar-se uma situação específica para este tipo de... E isso é uma coisa que se pode encarar, não é? Já há comparticipações que são específicas para outras situações, não é? Não só para grupos de doenças, como, por exemplo, agora para a hepatite C também se cria uma situação excepcional, não é? Portanto eu estou aqui a chamar a atenção, analisando este diploma, que me parece que são problemas que têm de ser encarados, senão toma-se uma posição que depois, no ponto de vista prático, não tem efeito nenhum. Em relação aos diplomas, eu julgo que no preâmbulo de alguns projetos de diplomas são um pouco rigorosos no que toca à evidência científica de algumas indicações. Há, efetivamente, indicações, eu tive de fazer uma pesquisa bibliográfica muito exaustiva, que tem uma evidência científica muito aceitável, há outras que não têm. A epilepsia, e portanto, eu acho que num diploma saído da Assembleia da República devia ser mais rigoroso nisso. Separar o que há muita evidência de outros que há parcial evidência. Portanto, separar, pode-se referir, mas fazer uma separação. Olha, neste há evidência muito clara e tal, noutros, porque eu chamo a atenção outra vez para este artigo, que este artigo está muito bem feito. Outro aspecto que e isso é mau, sair um diploma da Assembleia da República que não é muito rigoroso do ponto de vista científico. Acho que é bom para todos nós, não é? E acho que devia-se cotejar um bocado isso com algum cuidado. Portanto, eu não sei, qualquer dos problemas diz que a planta cannabis, eu estou a falar agora no DUPAM, a planta cannabis nas suas várias formas prescrita para fins medicinais é comercializada em farmácia. Não sei bem como é que isso pode ser feito, não é? Portanto, não, eu tenho dificuldades em interpretar isto. Não sei, desconhecimento talvez também, não é? Eu vi o que se passa noutros países e normalmente há locais em que estas plantas são utilizadas. Por exemplo, ainda há pouco tempo vi um artigo sobre uma experiência americana e no Guardian saiu a semana passada um artigo sobre a utilização de cannabis em crianças. Eu também posso achar essa fotocópia, que é interessante, que do Reino Unido, portanto, que chama a atenção, mas não, isso tem de ser bem discutido, como é que pode ser operacionalizado com a própria, não sei se ouviram a sessão das farmácias, mas acho que era bom discutir isso com eles também. A Ordem teve uma posição científica, não é? Portanto, que todos aqueles peritos, eu sei que eles tiveram cá, eu conheço todos bem, como devem calcular, e são tipos muito bons do ponto de vista científico, mas não têm uma perspectiva política, nem têm uma perspectiva mais alargada do sistema de saúde, são mesmo farmacologistas, a maior parte deles, e muito bons todos eles muito bons. Mas esse Bruno também lá estava no grupo. É o mais novo, também, por isso talvez tenha uma visão mais abrangente. O documento parecer da Ordem, acho que do ponto de vista está muito, muito bem feito, mas é um bocado redutor, pois, na concretização das propostas. Estou à vontade para dizer isso. Sobre do Bloco de Esquerda, eu tinha aqui uma coisa que era... Pois, já te falei sobre isto. Mas fundamentalmente as questões que eu tinha a colocar eram essas. Bom. Eu reparo, aqui, eu não sei se o Infarmed tem competência. O Infarmed regula as plantações, já hoje regula as plantações não só de opiáceos, como julgo que ainda há uma de opiáceos e de cannabis, é mais recente. Mas eu, pelo menos, quando era presidente do Infarmed, havia plantações de papoilas nessa altura, não sei se ainda existem. E ele regula os aspectos que têm a ver com a substância ativa. Eu acho que aqui era importante, talvez, prever que alguém ligado mais à plantação, não é? Porque não estou a ver peritos do Infarmed, há veterinários, há economistas, há farmacêuticos, há médicos, agrónomos, não sei se há. Mas acho que era preciso ir buscar perícia nesse sentido, para que, de forma a se garantir a uniformidade de teor, se garantir que se... uniformidade do teor. Isso é haver uma quantidade de substância ativa constante, regular, ou pelo menos dentro de certos parâmetros. Porque todos os medicamentos têm esse problema. Atenção, ao contrário que as pessoas pensam, os medicamentos não têm 100%. Não é? E posso-vos dizer que há medicamentos que têm mais ou menos 10%. Portanto, que é uma margem brutal, não é? Não. No processo de fabrico não se consegue fazer 100%, não é? É muito difícil pôr 2 miligramas numa coisa que tem 1 grama, não é? E há um risco sempre de... Em algumas substâncias ativas com maiores riscos, o grau de manobra é menor. Pode ser de mais ou menos 1%, mais ou menos 5%, mas há medicamentos que vocês tomam que é possível ter mais ou menos 10%. Portanto, é uma margem de 20%, vocês estão a ver. E, portanto, nestes casos também deve haver uma garantia, se for-se para uma solução desse tipo, porque nos medicamentos à base de plantas isso já é feito. Quando um dos produtos que aparece comercializado é um produto à base de plantas, eu julgo que é o Bedrocan, e que até eu estive a ver, depois fiz uma consulta mesmo ao laboratório, e que tem mesmo com vários teores, portanto, com uma variedade de grandes teores, e em várias formas farmacêuticas, não são todas iguais. Umas são granulado, outras são a planta, propriamente dito. Mas eles garantem uma quantidade de substância ativa constante, e isso é um problema que eu acho que é importante, e não sei, portanto, e tem de ser encarado. Isso pode ser encarado com normas de orientação clínica, por um lado, e pode ser encarado com intervenção regulamentar de alguém que tenha conhecimento nessa área da botânica, não é? Porque eu não estou a ver no Infarmed, nem em direções de saúde, a ver pessoas com competência nessa área. Pronto, e agora termino.
Muito obrigado. Nós passávamos às intervenções dos grupos parlamentares pelo Partido Socialista. Senhora Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria agradecer a sua presença e os seus contributos valiosos. Eu não tenho grandes perguntas, mas tenho algumas que decorrem precisamente da audição da Ordem dos Farmacêuticos. E gostava que comentasse alguma das coisas que nos foram ditas, considerando nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é certo que existe evidência científica, é certo também aquilo que disse relativamente às barreiras culturais, aos preconceitos, tudo isso, estamos de acordo com isso. Mas também a tal falta de visão política que referiu, que é preciso ter relativamente a este tema. E por isso mesmo eu recordava aquilo que foi dito aqui, Na audição já mencionada, em que se disse, por exemplo, não é preciso uma lei para transformar ou permitir o acesso a este produto em causa para fins terapêuticos. O legislador não tem nada a ver com isso, não serve para nada, não precisa, o sistema funciona e portanto, não é preciso uma lei para isso. Depois referiram que já existe o Sativex, é assim que se diz, não é? Sativex, foi o que eu disse, penso eu. Falaram muito do Sativex, mas depois eu perguntei, não me parece que seja um medicamento que as pessoas usem com facilidade e também cheguei à conclusão que custa 500 euros. E é verdade que há outros medicamentos já disponíveis na Europa, que não estão disponíveis em Portugal, e o setor referiu isso, e referiram, bom, mas podes através de uma autorização especial. O que eu lhe perguntava é, por um lado, se acha que o legislador de facto não tem nada a ver com esta matéria e que não cabe ao legislador decidir se devemos ou não legalizar o que aqui se está a pretender legalizar, se considera que, havendo o Sativex e a possibilidade de autorizações especiais, todos os benefícios possíveis que os doentes podem receber já estão cobertos. E, finalmente, se é para si tentador o argumento de que, não sendo um tratamento de primeira linha e tendo os efeitos secundários científicos que nos foram aqui demonstrados, deve-se, em vez de fazer um exercício de custo-benefício e, portanto, aceitar que tudo tem efeitos secundários, até tantos remédios que nós tomamos, não é? Têm todos efeitos secundários, em vez disso, optar-se por uma lógica de cautela absoluta e, portanto, olharmos para aqueles efeitos secundários negativos e esquecendo os positivos que nos foram aqui referidos. E não partir para esta legalização. E era isto que eu lhe queria perguntar. E a minha camarada Miriam Dona Maria Santos também quer fazer uma pergunta.
Não, eu acho que as perguntas mais importantes já fez, de facto, a deputada Isabel Moreira. Mas eu, sendo da Comissão de Saúde, também tenho algumas dúvidas aqui de outro âmbito. Concordo plenamente com as sugestões que o professor Aranda da Silva nos sugeriu, no que diz respeito aos problemas, à questão das normas de orientação clínica. Penso que era importante haver alguma menção no diploma, mas isso estamos em fase de especialidade e depois podemos apresentar as propostas, ainda não estamos na fase de as apresentar, mas pareceu-me uma boa sugestão, normas de orientação clínica, que devia ser uma exigência deste diploma, a questão do cultivo, que era preciso garantir do autocultivo, que era preciso garantir a tal uniformidade do teor. Ora bem, a questão do cultivo tinha a ver, penso eu, na filosofia que está no projeto, com, de alguma forma, problemas de acesso. Também foi aqui falado. De facto, o problema é quem é que pode aceder depois a estas substâncias. Já não percebi muito bem quando Tinha dúvidas no que diz respeito a como é que as farmácias vão operacionalizar esta substância. Quer dizer, quando se... Ah, e as plantas. Pronto, porquê? Porque a farmácia hoje em dia já não tem medicamentos manipulados, nem essas, já caiu em desuso, é isso? Pois, mas pronto, o que eu acho é que há várias maneiras de utilizar esta substância para fins medicinais. Pode não ser a planta propriamente dita, não é? Há várias questões, os óleos, eu já ouvi falar que noutros países existem óleos que são vendidos, que fazem muito bem, por exemplo, até a pessoas que têm aquelas doenças musculares e degenerativas e que têm de facto uma eficácia no que diz respeito à dor enorme. E que em Portugal, por exemplo, neste momento nós não temos. Não temos acesso. Se quiser, pode-se mandar vir, mas a qualidade não é garantida. Portanto, continuamos sempre neste problema, que é, de facto, em Portugal podem existir, porque há mecanismos em que as empresas, se quiserem, propõem um produto ao Infarmed e ele é licenciado ou não. Mas o que é certo é que, como não há iniciativa no sentido de pôr esta substância no mercado, continuamos todos a comprar, se quisermos, sem qualidade, sem segurança. E, portanto, eu acho que se algum mérito tem este diploma, pode ser, de facto, a segurança, porque hoje a posse destas substâncias em Portugal é considerado um ilícito, não é? Não é um ilícito criminal, mas é um ilícito, não é? E, portanto, não é assim tão estapafúrdio existir um diploma que vá regulamentar tudo isto e legalizar também para fins, e é isto que se trata, para fins medicinais, porque as pessoas hoje o que têm acesso é a substâncias. Se for para fins medicinais, qualidade não tem nenhuma, ou pelo menos correm esse risco. Programas de controlo no cultivo. Eu compreendo, mas sabe melhor que eu que há já uma plantação industrial que é de uma empresa canadiana e eu imagino que esteja que tenha todas as seguranças e, de facto, foi licenciada em Portugal. Portanto, também não é nenhum. Agora, o problema de... Também achei interessante a sua sugestão no que diz respeito a destacar a evidência científica para algumas patologias. Também acho que sim, que deveríamos ter cuidado agora em fase de especialidade de destacar as patologias, porque, de facto, a substância não é igual para todas as patologias. Gostei também dessa sugestão. Quanto à comparticipação, que lhe chamou financiamento, discordo completamente. Porquê? Porque nós, quando fizemos uma lei, principalmente no que diz respeito a medicamentos e à lei que se trata, se falarmos já, nós não podemos, neste momento, decidir qual se vai ser comparticipado ou não. Quer dizer, isto é o governo. Nós podemos, depois, se a lei for aprovada, fazer uma recomendação, pedir para que a comparticipação seja... Bem, mas isso é uma decisão já técnica e tal. Portanto, em lei, estar a pôr já uma exigência de comparticipação, chamam-lhe... Pois, eu não percebi bem, porque falou em financiamento...
Há essa limitação ao acesso. É que, quando se faz uma lei, a gente deve fazer a lei para dizer que não, é que diz o seu objetivo, já basta aquelas que
podem fazer. Mas é que nós não depende de... Quer dizer, uma coisa é... Nós estamos numa fase em que a prescrição não vai ser... A prescrição vai ser médica. Só quem tem poder de prescrever são os médicos. E, portanto, nós já à partida dizemos que no futuro pode... Todos os medicamentos podem ser objeto de comparticipação. Mas isso não depende neste momento. Pronto. Isto... Pois, eu também gostava que explicasse melhor qual era a sua ideia, que eu não percebi bem. Em termos da tal visão política e da oportunidade política, Temos ouvido muitas críticas que, de facto, não é preciso, que, de facto, há outros medicamentos, que, de facto, há medicamentos que servem e que são, que têm os mesmos efeitos, que já existem no mercado, portanto, no sentido de oportunidade, que isto seria uma iniciativa que trazia uma agenda encapotada, bom... Todas essas dúvidas que nos têm posto, eu acho que podem ser ultrapassadas precisamente pela evidência científica, por percebermos que é uma substância que já tem muitos anos e que é utilizada em muitos países e que, se de facto não é utilizada em Portugal, é porque ela não existe no mercado. No mercado só existe o Sativex e que é incomportável e que não tem. Portanto, nós temos que perceber qual é a bondade, que é muita, que eu sei que é, porque senão não tínhamos tanta gente interessada, nem tantas empresas interessadas em produzir cannabis e vieram logo para o nosso país produzir porque têm condições especiais, não é? As tais condições que são especiais. E, portanto... Na resposta eu só gostava que o professor Aranda da Silva nos dissesse melhor qual a bondade e a evidência de que ganharíamos com a legalização e pôr esta substância no mercado para fins medicinais.
Obrigado, Sra. Deputada. Se me permitem só dizer se nos puder deixar estes artigos aqui, que nós depois fazemos chegar aos grupos parlamentares e ficam como acervo também do grupo de trabalho. Eu gostava também, se me permitissem, só dizer duas ou três coisas muito, muito rápidas e deixar uma ou duas perguntas também. Primeiro, agradecer algumas das sugestões que aqui deixa, nomeadamente o de melhorar a exposição de motivos, nomeadamente no que tem a ver aqui às questões da evidência científica, etc. Creio que faz todo sentido que possamos trabalhar nisso. Também uma outra sugestão sobre a questão do papel do Infarmed. Aliás, nós quando ouvimos aqui o Infarmed, o próprio Infarmed até sugeriu que pudesse ser criada uma agência dentro do Infarmed, exatamente para regular todo este processo, exatamente porque é uma coisa nova, regular todo este processo relativo à cannabis e existir uma agência dentro dedicada, mimetizando até um pouquinho o que acontece nos outros países. Em alguns casos foram criadas agências especificamente para o assunto. Neste caso, nós já tendo a autoridade do medicamento, provavelmente criar uma ao lado do Infarmed não faz muito sentido, mas criar dentro do Infarmed esta tal agência acho que faz sentido, e respondia também aqui um pouquinho a esta sugestão que foi colocada. A questão das normas de orientação clínica também creio que faz todo sentido. Acho que nós, em especialidade, agora no diploma podemos também acrescentar e dava alguma segurança também a todo o processo de prescrição, de dispensa, de dispensa, etc. Sobre os projetos, enfim, sobre a realidade, na verdade, em si. Para o Bloco de Esquerda, a questão é até relativamente simples. Apesar de se dizer que o projeto de lei, ou a futura lei, na possibilidade de ser aprovado o projeto de lei, não era necessário, a nós parece-nos que é, por duas razões simples. Hoje em dia, nem os profissionais de saúde nem os utentes têm acesso a este tipo de terapêutica, e portanto há aqui alguma coisa que não estará a funcionar, e este projeto pode até responder desse ponto de vista, de melhorar o acesso, de garantir o acesso. Em muitos outros países também, onde é possível a prescrição e a dispensa da própria planta, não estamos a falar, não é, dos medicamentos, às vezes alguns até são canabinoides sintéticos, outros não, não estamos a falar propriamente dos medicamentos como os Sativex, etc., estamos a falar mesmo da disponibilização em farmácia da planta desidratada, do óleo, etc. A verdade é que muitos países optaram por produzir legislação própria sobre o assunto, para deixar claro que era possível, que era legal, e creio que isso pode responder do ponto de vista de acesso, pode dar uma, um sinal claro, tanto a profissionais como a utentes, que é possível, pode dar um sinal claro também a interessados por introduzir uma série de medicamentos outros no mercado, mas creio que também responde a algumas questões. Por exemplo, se nós no projeto de lei, e com este projeto de lei pretendemos que se possa dispensar, se possa prescrever e dispensar a planta desidratada, para fins medicinais. Eu acho que nós devemos dizer que, então, para fins medicinais, quem for detentor de uma receita médica para estes fins não está a cometer nenhuma contraordenação, nenhum ilícito, porque atualmente estaria a fazê-lo, se andasse na rua com a planta desidratada. Poderia estar a cometer uma contraordenação ou um crime mediante a quantidade que transportasse consigo, mas poderia estar a cometê-lo. Pois, e a verdade é que se nós dizemos que então a planta pode ser usada, mesmo que tenha teor THC, pode ser usada para fins medicinais, eu creio que também convém esclarecer esta questão, enfim, que se relaciona depois também com a chamada lei das drogas, e parece-me que é uma resposta que era necessário dar. Gostava de perguntar isso também. Até como uma das pessoas que subscreveu uma carta no sentido de apelar à disponibilização deste tipo de terapêuticas, se um projeto, se uma lei que deixasse claro que é possível a prescrição e que é possível a dispensa, se não poderia ajudar de alguma forma ao acesso de vários utentes a esta terapêutica. Uma segunda questão que gostava de deixar, e que às vezes nos colocam, porque dizem muitas vezes que existem já medicamentos que mimetizam alguns dos efeitos, que utilizam já THC, CBD, etc., e que, portanto, a disponibilização da planta em farmácia poderia não ser necessário. Mas também nos têm dado, ao Bloco de Esquerda, algumas outras opiniões no sentido de não podermos menosprezar aquilo que aprendi que se chama, em alguns sítios, efeito de entourage. E qual era, se isto realmente pode trazer alguma vantagem, ou seja, um medicamento como, passando a publicidade, se tiver que ser outro qualquer, que realmente tem o THC e o CBD, mas ou uma ou duas moléculas, qualquer coisa assim, sintetizadas, isoladas, ou uma planta que faz com que o todo seja mais do que a soma das partes, se pode ter ou não, do ponto de vista terapêutico, outros efeitos e outros benefícios até para os utentes. Isto porque o projeto de lei, aquilo que preconiza é exatamente isso, é que a planta ou algumas preparações derivadas, óleos, resinas, etc., possam ser utilizados para fins terapêuticos, não é tanto o medicamento em si. Eu creio que sobre a questão das farmácias que nos deixa, creio que nós podemos tentar em especialidade clarificar isso. Pelo menos na perspectiva do Bloco de Esquerda, aquilo que nós queríamos dizer era a disponibilização da planta desidratada, portanto, das flores desidratadas, que é o que acontece, creio, na Holanda, etc., noutros locais. Mas talvez seja melhor clarificar a questão, porque realmente a ideia não era as farmácias poderem ter lá os vasos com as plantas vivas, era exatamente ter a planta, mas já desidratada e, portanto, pronta a vaporizar, por exemplo. Concluindo, então, esta intervenção, passava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o professor Arenda da Silva. Os esclarecimentos e as posições que aqui nos deixou relativamente a esta temática e a estes dois projetos de lei que estamos neste grupo de trabalho em discussão. Eu creio, a primeira pergunta que lhe queria fazer que é a seguinte. Em rigor, é necessário legislar sobre esta matéria. Eu digo isto porquê? Porque, de facto, se estamos a falar de uso medicinal, estamos a falar de medicamentos e à lei de, à luz da lei atual, existe de facto medicamentos, não é? E podem ser feitos, como o professor aqui referiu, medicamentos, existem medicamentos à base de plantas, há legislação para isso, específica sobre isso, e como é que se introduz esses medicamentos. Há medicamentos que são sobre, e há também legislação sobre a utilização de plantas, e há também toda a legislação relativamente a medicamentos que são todos eles sintetizados. Os medicamentos mais, que, mais vulgares que toda a gente, que a gente. E, portanto, estando nós a falar de um medicamento à base da cannabis, da planta cannabis, entende o PCP que a lei da lei atual, essa introdução do medicamento em Portugal não precisa especificamente de uma lei, porque ela existe. E, portanto, a primeira questão, claro, era sobre se é preciso esta especificidade. Porque aquilo que... E hoje a informação que o Sr. Professor aqui referiu é que, e com a qual nós concordamos, o Sr. Professor utilizou, nós ainda vamos um bocadinho mais longe, diz que na questão do cultivo individual, que nos projetos, quer do BE, quer do PAN, está em autocultivo, que é assim que está designado, o Sr. Professor referiu, tenho sérias reservas como é que ela se pode ser controlado, os teores de canabinoides, obviamente, que é disso que estamos a falar. Nós consideramos que dificilmente se consegue fazer. Referiu, e eu conheço o artigo do professor Bruno Fonseca, em programas de controlo. Eu, a pergunta que lhe fazia, aliás, já feita anteriormente, que programas são estes que permitem fazer este controlo? Porque quem tem, não é? Porque no caso do projeto do Bloco de Esquerda, estão até designadas que um miligrama corresponde a um X números de plantas produzidas no exterior, quando a planta é produzida no interior, tem outro número, outra componente. A questão que coloco, Sr. Professor, é, com a evidência e com o conhecimento que tem, se de facto não é, nós entendemos que é dificilmente controlável o teor dos canabinoides e dos alcaloides que estas plantas têm. É dificílimo fazer isso. E que esse é aquilo que permite, essa tal, isso não permite aquilo que o Sr. Professor aqui referiu, que é a uniformidade do teor. Porque a uniformidade do teor, com essas margens de erro que aqui referiu, mas essas margens de erro são margens de segurança, que quem toma os medicamentos, mesmo que elas não, há uma margem de segurança desse medicamento, e que isso de facto tem que ser uma salvaguarda para a saúde de quem está a tomar o medicamento ou de outra forma qualquer. E com a forma que estão nos projetos, esses princípios não estão acautelados. Estamos aqui a falar de questões de segurança dos medicamentos, da saúde de quem toma isto quando... Porque o que é que nós garantimos? Os projetos do Bloco e os projetos do PAN referem que é prescrito pelo médico. Sim, tudo bem, é prescrito pelo médico. Mas o médico prescreve uma dosagem, certo? Para aquela patologia, para aquela sintomatologia, e como disse bem, há evidência para sintomatologia, não tratamento de doenças, essa evidência existe. A questão que eu coloco e que reitero é, de facto, como é que é possível controlar que quem faz o autocultivo toma precisamente a dosagem que está adequada para a toma para a questão. A questão da comparticipação, Porque tem, já aqui foi várias vezes referido, que o medicamento que está, que tem autorização de introdução no mercado, que não tem, ele tem autorização no mercado, mas de facto ele não está comparticipado. Aquilo que o PCP defende é que haja, se há essa evidência deste medicamento, como temos sempre defendido para todos os medicamentos, então deve-se fazer a comparticipação deste medicamento para impedir que ele não seja utilizado. Falou de questões culturais e de questões de preconceito. O PCP teve preocupação e tem preocupação de ter colocado estas questões quer ao Governo, quer ao Infarmed, quando aqui esteve, e na resposta que obtivemos, quer por escrito, quer neste grupo de trabalho, foi-nos dito que desconhecem e que não têm evidência de que a não prescrição deste medicamento através de uma AOE, é verdade, é só através de uma AOE, portanto uma autorização de utilização especial, que não têm evidência de que ele não esteja a ser utilizado por questões de preconceito ou de reserva, chamemos-lhe assim, e as palavras são minhas, não são das entidades consultadas, de reserva mental face a este medicamento. E, portanto, a questão que coloco, e tendo em conta a experiência, o conhecimento que o Sr. Professor aqui representa, se considera que, e se tem evidência de que possa haver este preconceito ou estas questões culturais que impedem que um médico prescreva este medicamento. Ainda relativamente à questão daquilo que referiu, a necessidade da uniformidade do teor e da necessidade de haver não só normas clínicas, mas também alguém da botânica que permitisse ter esse processo, esse controle dessa uniformidade, que fizesse esse processo de uniformidade. A questão que lhe coloco é a seguinte, aliás, até na sequência da audição, de uma audição anterior de uma associação, em que referia, bem, quando nós podemos também estar aqui a falar não de estes medicamentos estarem sujeitos ao Infarmed e àquilo que é a lei que hoje regula a introdução de medicamentos no mercado em Portugal e que estão estipulados, mas podemos estar aqui a falar, e eu vou utilizar as expressões que foram aqui ditas, mesinhas. Podemos estar aqui a falar de mesinhas ou de chazinhos e então deixavam de ser estes medicamentos sujeitos ao controle do Infarmed e passariam àquilo que hoje já existe em Portugal, que há um conjunto de suplementos que são utilizados e prescritos e que não são da competência do Infarmed, mas estão na DGAV, portanto na Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, mas que, e nomeadamente a ordem dos farmacêuticos e muitos professores de farmacologia têm dito que ao passar para a DGAV está-se a desvirtuar e sobretudo a não conseguir controlar o teor do que efetivamente está a ser consumido e que até está a pôr-se em risco a saúde das pessoas. A questão que eu lhe colocava muito em concreto é, quando está o Sr. Professor a referir-se à botânica, está também a pensar nesta natureza, não ser controlado pela Agência Nacional do Medicamento? Eu creio que não, eu penso que não, não foi isso que disse, mas estas audições são públicas e, portanto, penso que era importante esse esclarecimento. Se estamos a falar de medicamentos, estamos a falar que eles sejam controlados por uma agência do medicamento, que no caso a Autoridade Nacional é o Infarmed. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Senhora Deputada, tinha, Elsa Paes, peço desculpa, tinha pedido a palavra há pouco, mas eu não tinha reparado, peço desculpa.
Não faz entretanto... mal, Sra. Coordenadora. É uma questão mesmo muito pontual, cumprimentar o Sr. Professor Aranda da Silva, até porque as minhas colegas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista já colocaram as questões essenciais e de fundo sobre estas matérias, mas eu gostava muito pontualmente de lhe perguntar algumas questões que têm a ver, sobretudo, com evidência científica. E a primeira era se há vantagens visíveis e diferenciadas quando comparada a utilização desta substância, da cannabis, que para usos obviamente clínicos, relativamente a outros opiáceos ou analgésicos já disponíveis no mercado. E portanto, se com esta possibilidade de utilização legal, se isso iria acrescentar mais valias em termos de vantagens terapêuticas para os doentes. E a segunda é, há muitos países que adotaram já esta solução, e se existem já resultados dos impactos positivos da utilização destas substâncias face a opiáceos existentes, seguramente alguns estudos, e nós também não os conhecemos todos, mas na sua qualidade também de especialista e farmacêutico nesta área, gostava de lhe perguntar se esta evidência relativamente aos impactos, se podemos hoje dizer com alguma garantia relativamente aos países que adotaram esta solução, que é uma solução com vantagens e impacto positivo para os doentes que precisam de analgésicos ou substâncias opiáceas no quadro da matéria que aqui também estamos hoje a tratar. E era só esta pergunta. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Peço desculpa mais uma vez. Passo então a palavra ao professor José Aranda da Silva.
Só eu vou responder porque as perguntas são sobreponíveis. Em relação a se é necessário ou não legislar, que foi a primeira questão que aqui foi colocada, eu julgo que sim. E aqui vou manifestar uma posição que é uma posição de princípio. A gente, com o andar dos anos, também é mais tolerante. E eu recordo que este tipo de substâncias atuam em patologias extremamente complicadas. Nós estamos a falar da esclerose múltipla, estamos a falar no cancro, e portanto. Eu diria, há 10 anos não pensava desta maneira. Por duas razões. Não pensava desta maneira, por razões científicas, porque não havia evidência, e por razões também de que penso que há certas patologias que hoje são muito prevalentes, como é o caso da oncologia. Nós sabemos hoje a probabilidade de nós termos cancro aumenta com a nossa longevidade, e há outras doenças neurológicas que cada vez mais... acho que os doentes devem ter o direito, se há alternativas terapêuticas que têm evidência, devem ter direito de acesso a essas terapêuticas. Eu acho que aí devemos ter uma atitude, portanto, eu sou um pouco contra alguns colegas meus que exageram a avaliação do custo-benefício, não é? Porque com certeza nunca tiveram cancro, nunca tiveram... Eu costumo dizer, quando o primeiro familiar acontecer que tiver isso, eles vão perceber porque é que isso é importante. Eu, infelizmente, tenho amigos que passaram por estas situações todas e acho que nós, quando há evidência científica, e neste caso, eu disse logo no princípio e agora até respondendo à deputada Elsa Paes, repara-se um medicamento, essas substâncias, há poucos anos não sabia que tinham receptores endógenos, há pouco tempo não sabíamos que nós produzíamos essas, nós produzimos também canabinoides, não é? Portanto, endógenos. Portanto, há uma mudança do ponto de vista científico, muito recente, relativamente recente, 10 anos talvez à volta disso, que leva a olhar para essas substâncias de maneira diferente que se olhava há mais de 10 anos. Como pós-opiáceos já se conhece, por exemplo, a existência de endorfinas, que são substâncias endógenas também de caráter opiáceo, é muito recente, tem 20 anos talvez, porque na altura nós ninguém percebia porque é que nós tínhamos prazer a fazer desporto. Tínhamos prazer a fazer desporto porque produzimos endorfinas, mas não opiáceos. Portanto, a minha idade já me permite ter essa visão dialética até da própria ciência e dos próprios medicamentos, que é uma vantagem que eu julgo que é muito boa. E é por isso que eu tenho esta atitude. Eu, se há 10 anos viesse a perguntar, eu consigo estava aqui a dizer uma coisa completamente diferente. Quero dizer isto como... Mas digo isso com muita sinceridade. Portanto, primeiro, por razões de mudança da evidência científica e, segundo, por razões que eu acho que há certas patologias que cada vez são mais prevalentes e que nós devemos dar aos nossos doentes, se há evidência, um grande conforto. Portanto, eu acho que vale a pena legislar. Porquê? Porque eu considero que, efetivamente, não é o preconceito. Há razões culturais. Eu conheço muitos médicos, eu trabalhei de muitos anos em hospitais, trabalhei em Portugal, trabalhei no Reino Unido, trabalhei em Barcelona, em Espanha, em hospitais também, e nós, efetivamente, há muitos preconceitos na utilização deste tipo de substâncias. Nos opiáceos é perfeitamente nítido isso. A utilização de opiáceos em Portugal é uma coisa que é muito recente. A maior parte, não digo já o ópio, não digo a morfina propriamente disso, a morfina usa-se há muitos anos, mas aqueles outros opiáceos sintéticos, que há uma série deles agora, que eram prescritos há uns 10 ou 15 anos, não havia terapêutica da dor, hoje há pessoas que se especializaram em terapêutica da dor, há unidades, e neste momento com o desenvolvimento das unidades de cuidados paliativos, cada vez mais é melhor, é fundamental utilizar essas ferramentas para controlar a dor, porque são pessoas que a gente sabe que vão viver 4, 5, 10 anos e que não têm justificação nenhuma, por isso é que eu falava na nossa cultura judaico-cristã, que é o que nós temos, é para sofrimento, não sei, é para, não há razão nenhuma. Eu aprendi isso nos países anglo-saxónicos, que eles são muito pragmáticos nisso. Se a pessoa pode viver 5 ou 6 anos sem dor, tome morfina. Que ela não vai ficar dependente, porque vai morrer antes de ficar dependente, não é? Portanto, eu disse agora, estou a ser um bocado exagerado, mas é um pouco essa atitude que eu acho que devemos ter perante a evidência que vem surgindo neste tipo de substâncias, que nós não sabíamos que existiam. Agora, eu acho que, como também disse no início, todas as substâncias ativas com indicações terapêuticas têm riscos, todas. E dei o exemplo para paracetamol para ser um bocado exagerado. Nós, na faculdade, ainda nos dão o exemplo da água. Se eu injetar água na veia, a gente morre, não é? Portanto, e água... Pronto. E, portanto, devemos ter essa visão também dinâmica das coisas, não é? E por isso é que eu acho que deve haver regulamentação e deve haver, neste tipo de situações, que são novas, porque há uma barreira cultural e, efetivamente, não há acesso. O que me preocupa aqui não é haver medicamentos nos outros países, é que não há acesso. Não há acesso porque os médicos portugueses, efetivamente, não prescrevem esse tipo de substâncias. E se ouvir a entrevista de João Golão, no Expresso, há 15 dias, que é um homem, que é um grande amigo meu e que eu considero há muitos anos, ele também fala desta questão dos preconceitos culturais, no Expresso que ele deu, talvez, não sei se foi na semana passada ou na semana anterior. E ele conhece bem essa área, não é? Ele fala nisso noutra vertente, que é a vertente das novas dependências no Reino Unido, nos países anglo-saxónicos. Eles hoje têm problemas gravíssimos de dependências também com os opiáceos, porque têm um acesso mais fácil. Portanto, nós temos de ter, essa visão tem de ser equilibrada. E, portanto, por isso é que eu acho que é útil haver alguma regulamentação. Pronto, isso era para, respondendo um pouco a... Quando eu falei nas plantas, é que uma coisa... Eu acho que aqui há três tipos de há três tipos, não, há quatro tipos de terapêuticas que estão aqui subjacentes no diploma, apesar de eu não perceber alguma das coisas que aqui estão escritas, sinceramente, não percebo, tenho dificuldade em compreender. Portanto, nós temos medicamentos, sim senhor, isso existe, são comercializados, há no Canadá, há em vários sítios medicamentos. Aliás, a mim, como consultor, até uma empresa farmacêutica já me pediu um parecer sobre os medicamentos que há, porque já devem estar, ouviram falar disto, já andam atrás do medicamento, não é? Já cheira a negócio, não é? E, portanto, há os medicamentos que, efetivamente, não são utilizados em Portugal. Primeiro, nos casos do Sativex, julgo que aquilo é caríssimo, não tenho... E alguém me disse que parece que gastam 20, eu não sei quem foi o Helder, alguém me disse que parece que gastam 20 ou 30 embalagens em Portugal. É uma coisa.
Foram escritos.
Foi. Alguém me falou disso.
Entre 2016
e
2017, 21
foi isso. Portanto, alguém me falou. Para a esterose múltipla. Também tinha dito, alguém me tinha dito isso. E portanto. E depois temos. Os medicamentos à base de plantas. Há uma diretiva, há a legislação portuguesa, que diz medicamentos à base de plantas, que são medicamentos em que tem uma composição, também tem de ser controlada, tem de ter qualidade, mas há mais maior tolerância, digamos, na prova de eficácia. Portanto, estou convencido que, neste caso, alguns destes tipos de produtos se encaixarão nesse tipo de regulamentação que existe. E há muitos produtos à base de planta, uns são medicamentos e outros não, são medicamentos à base de plantas. Uns são medicamentos convencionais, por exemplo, aquele que nós agora, até há, por exemplo, indutores de sono, há uma série de medicamentos que são usados com já são, e uns são medicamentos ou não são. E ainda há outra parte, outro terceiro, que são plantas medicinais, que são usadas, que é o caso que eu agora percebi que poderá ser, estava aqui no diploma que eu não tinha percebido, que a farmácia pode, as farmácias podem. Eu cometi há bocado de confusão das farmácias, era a farmácia estar a entregar plantas. Não sei, não sei, pode ser que seja possível, não sou eu, cada vez estou menos, mais ágil. Não, que a gente tem de ser assim. Então, com os netos, a gente aprende muito isso. Mas não estou a ver, quer dizer, eu até garanti que a planta não morre, que tem o teor, pá, não sei, isso mete-me, e pareceu-me que estava, porque se dizia aqui, as farmácias vão fornecer planta. Ora, fornecer extratos já fazem isso, não é? E fazem isso, e muitos desses extratos são extratos com qualidade, porque são comprovados e têm garantia de qualidade. Também há as ervanárias, mas eu não estou a falar em ervanárias, não é? Estou a falar em extratos de substâncias ativas, ponto de vista. As farmácias produzem isso, cada vez menos, mas eu ainda sou do tempo que as farmácias do meu avô e do meu pai tinham essas coisas e vendia. O deputado Moisés falou na questão do entourage. Efetivamente, há efeitos. Repare, neste tipo de substâncias, nós conhecemos que há. Portanto, nós temos aqui substâncias de extratos naturais, temos já produtos sintéticos baseados naquelas extratos naturais. Há dois medicamentos que são produtos sintéticos, até mesmo. E se é sintético, é porque aquilo. Ele tem esperança que aquilo. Senão não ia gastar dinheiro a sintetizar aquilo. É porque há uma esperança de quem o produz que aquilo vai ter alguma saída, porque se sintetizar é caro. Depois temos, e aí sabe-se que são aquelas substâncias, mas depois, se for utilizar a planta, há muitas substâncias, eu julgo que há 500 componentes, eu julgo que há à volta de 500 componentes ativos que se pensa que têm a cannabis. E, portanto, e muitas vezes não se sabe, não é? Não se sabe. Por exemplo, sabes que os terpenos que há no tabaco também são cancerígenos, isso toda a gente sabe isso, mas... há muitas pessoas que não sabem que pode haver efeitos que tenham a ver até com a associação de várias substâncias. Isso pode existir. Aliás, eu vou dizer uma coisa, uma botada aqui. Hoje há artigos que dizem que 40% do efeito dos medicamentos é efeito placebo, não é? Portanto, há medicamentos que a gente toma e que eles são eficazes, mas o efeito é placebo. Não é? Isso está provado. Há artigos no Lancet e no New England que provam isso. Portanto, aqui... também pode haver um efeito, em algumas formas de administração, que seja um efeito que não se conheça. Portanto, chamou-lhe entourage, quer dizer, um efeito que não se conheça ainda. Porque nós conhecemos, e a maior parte dos ensaios clínicos que eu vi, são para as substâncias ativas conhecidas. Não é? São muito específicos, é para o THC, para esse tipo. A deputada Carla perguntou se é necessário legislar. Eu acho que sim, que é, pelas razões que eu disse agora anteriormente, pelas razões culturais, pelas razões de acesso. Acho que se não se legislar, os doentes que podem necessitar destes medicamentos não vão ter acesso. A minha razão fundamental é essa. Não vão ter acesso, porque eu também não estou a ver o Ministério da Saúde a fazer campanhas para prescrever cannabis, não é? Não tinha sentido nenhum, não é? Agora, eu acho que devia haver uma porta aberta para que se... nestas patologias, estou a pensar muito na oncologia, estou a dizer na esclerose múltipla, nessas doenças mais incapacitantes, porque no Alzheimer não há grande evidência, no Parkinson não há quem fale, há mais um bocadinho de evidência, nessas doenças são doenças que são medicamentos de segundo, estes, aliás, eles são indicados, a maior parte deles, como segunda linha. E se houver 20 ou 30 doentes que tenham, se fiquem melhores com isso, eu acho que vale a pena. Eu sou defendo que o nosso Serviço de Saúde não vai à falência por causa disso. Agora, temos de ter situação controlada. Portanto, eu acho que isto é tudo possível se for através do controle. E repare, eu há bocado dizia, fazia aquela hierarquia, e finalmente há as plantas. E eu, onde eu tenho reservas é no cultivo. Há bocado não tinha percebido. É que uma coisa são fornecer as flores, pois, mas o cultivo industrial. É o industrial, atenção. Como há de ópio, de morfina. Eu julgo que ainda há, agora não tenho certeza. Eu lembro que eu licenciava, eu essa porcaria obrigava-me que tinha um período de limpar médio todos antes de dois tipos passar 15 dias à Áustria, só por nós termos cá, porque tinham de ir lá por causa do FBI e dessas coisas todas. E isso há porque nós temos bom clima para isso. Não sei se entendemos, eu ainda ontem vi na televisão uma coisa que me assustou do Ministro da Agricultura sobre os pellets, não sei se ouviram falar nisso, dos pellets, do ponto de vista ecológico. Nós produzimos pellets, damos cabo na nossa floresta, pellets, aqueles que se põem nas florestas, para exportar para os alemães, para não darem cabo das florestas deles. Portanto, e com a cannabis também, nós estamos a exportar para os outros, não é? É um bocado isso, a gente exporta para os outros e não tem acesso, não é? Agora, eu não acho que isso sejam substâncias milagrosas. Portanto, eu acho é que há doentes que podem ter necessidade destes doentes. E acho que o sistema de saúde, já que põe os doentes a viver mais tempo, com maior probabilidade de cancro, com maior probabilidade de doenças, se há soluções para alguns doentes, e ainda por cima soluções que eu julgo que não serão do ponto de vista de custo muito elevadas, deve ter acesso a esses doentes. Porque eu li, que eu vejo, há efetivamente hoje evidência que em certas patologias haja vantagens. Portanto, o meu problema que eu ponho é a questão do acesso. Há evidência científica e é a questão do acesso. Acho que os doentes é melhor utilizarem muitas vezes esse tipo de doenças, está a tomar medicamentos muito modernos, porque há muitos medicamentos, por exemplo, em situações órfãs, que são muito eficazes, mas são eficazes, mas não são muito eficazes. Não são efetivos. Há muitas coisas. E alguns de grandes companhias internacionais, não é? Portanto, eu como grêmio calculador, conheço bastante bem isso. Este caso, há um problema agravado. Portanto, aqui, uma coisa são os efeitos secundários, outra coisa são os efeitos da adição, não é? Da dependência. E este tipo de substâncias tem esse risco, não é? Mas como há outros, não é? Portanto, por isso é que tem de ter cuidado com o plano e com receita especial, não é? Como aqui, aliás, está previsto nas duas propostas. Agora, porque não tínhamos ideias, a deputada Elsa Paes me falou-me na questão da 95% dos medicamentos são sintomáticos. Não esqueça, 95% ou 98% dos medicamentos são sintomáticos. Sabe, os únicos que matam são os antibióticos e os antirretrovirais, que há muito poucos, não é? Os outros são todos sintomáticos. Os medicamentos para ter hipertensão no domínio pensador tem algo. Nenhum deles, eu não conheço, não há medicamentos que atacam, são modificadores da doença. Não há medicamentos, atenção, só os antibióticos, os anti-infecciosos, os antirretrovirais, e esses batem o bichinho, não é? A maior parte deles são sintomáticos, a maior parte que nós tomamos são úteis, mas são sintomáticos, são modificadores da doença, aliviam os sintomas. O caso dos antipertensores. Os antipertensores não resolvem a nossa hipertensão. Eles atuam em sítios diferentes e vão. Diga? Pois, sintomas de sintomatologia. Esse é um drama. Há outros que não são sintomáticos, mas que são poucos investigados, que são as vacinas, não é? Porque essas jogam com o nosso sistema imunitário. Mas aí, investimento em vacinas, como sabem, muitos laboratórios não estão interessados. Agora estão a descobrir isso, porque agora estão a avançar mais. Mas o investimento em vacinas foi sempre um problema, porque não é. Estamos a investir numa coisa que vai acabar com a doença, não é? Portanto, complicado. É muito complicado. Pronto, era para dizer, em relação eu quando falava por toda a Carla, falou na questão do eu acho que é melhor regulamentar do que deixar como está. Eu acho que, apesar de tudo, é melhor regulamentar e legislar. Porque o existir medicamentos disponíveis não resolve esse problema do acesso a alguns doentes que podem precisar desse tipo. Essa é a minha opinião.
Mas percebendo a preocupação do Sr. Professor, que é a questão da acessibilidade, do acesso, a pergunta que lhe faço é: existindo uma legislação específica, há garantia de que estes doentes vão ter acesso? É porque a questão é esta.
Não vai despertar vai as pessoas.
Tem que haver. Porque nós temos hoje. Nós hoje temos muitos medicamentos. E vamos deixar destes, não é? Que há evidência, há efetividade porque uma coisa é... É diferente, não é? Portanto, já comprovado que ele, efetivamente, minora, resolve, atenua o problema, a doença, a sintomatologia. E há doentes que continuam, que eram beneficiários desse medicamento e continua a não se prescrever esse medicamento. Sim. O medicamento está no mercado, o medicamento está disponível. A questão que coloco é precisamente essa, é se, porque eu creio que neste grupo de trabalho nós temos que pôr as questões todas aqui e o Sr. Professor coloca a questão da acessibilidade, da importância desta legislação para a acessibilidade. E então a questão que lhe coloco é, com a sua experiência, porque recordo, foi de facto responsável pela Autoridade Nacional do Medicamento, tem anos e anos nesta área, é professor desta...
Continua a estudar.
E continua a estudar, com certeza, é evidente. Que garantias é que aquele doente, que falou dos doentes oncológicos, falou dos da esclerose múltipla, terão ou têm de que esta legislação vai, de facto, permitir que eles tenham acesso?
Eu vou-lhe dar um exemplo.
Eu acho que este é o cerne da questão.
O uso de opiáceos em Portugal só começou a ser utilizado quando apareceu a legislação que falasse dos opiáceos. E apareceram unidades de dor. Não se usava... Eu trabalhei... No Hammersmith, em Londres, onde eu trabalhei há 40 anos, uso opiáceos, e na altura não havia os opiáceos seguros sintéticos que hoje há, era vulgar nos doentes oncológicos, por exemplo. Em Portugal, não, aquilo estavam fechados com 5 cofres. Eu fui diretor de farmácia hospitalar, e nós não podíamos mexer naquilo. E só começou-se a utilizar os opiáceos em Portugal nos últimos 15, 20 anos, porque se legislou e começou a haver legislação específica que falasse da dor. E a questão que eu ponho é essa. Isto é assim mesmo. É um preconceito e é a questão cultural. E eu acho que neste caso, porque eu, como disse, há pouco tempo convenci que isto efetivamente é mais a sério do ponto de vista fisioterapêutico e farmacológico. Portanto, hoje isto são substâncias ativas, há endógenas, portanto, há aqui um mundo que pode vir a surgir. Como aconteceu com os opiáceos, não é? Porque nós conhecemos melhor a fisiologia, conhecemos os receptores, conhecemos as substâncias endógenas que produzimos. Portanto, é melhor, e como há vantagem, eu estou convicto, para algumas situações, não é para todas que são descritas, por exemplo, no preâmbulo, mas para a esclerose múltipla, para a dor, para o vómito, há várias situações que estão perfeitamente comprovadas, e situações limite, e isso são situações limite, e que eu acho que os doentes, e que são limite, e que não há muitas vezes outras soluções. E é por isso que eu acho que vale a pena legislar, porque é também uma forma de atenção. Mas falou-me na questão de... Eu não sou contra essa ideia de que isto são mezinhas. Isso não são nada mezinhas, ainda precisam ser substâncias psicoativas. Não vou... Sobre a questão que este é um problema gravíssimo que nós temos no nosso país, a questão dos suplementos... E não é por acaso, atenção. Os suplementos nutritivos tiveram até 2002, 2003, nenhuma dupla tutela, que era o Infarmed e a Direção-Geral de Saúde. Eu defendia que deviam estar no Infarmed. Com a Direção-Geral de Saúde, eventualmente com o Ministério da Agricultura, ou o que fosse. Mas a própria dirigente do Ministério da Saúde, muitas vezes, não queria, porque ele era uma chatice, não é? Portanto, muitas vezes a administração pública não assume responsabilidades porque tem dificuldades de funcionamento, não é? O Infarmed tem mais uma coisa que as pessoas lá trabalham. E, pá, agora quem é que vai fazer isso? Não, mas isso é mesmo assim. Nós temos, é mesmo assim. E reverteu, e depois houve grandes interesses. Portanto, o negócio dos chamados nutracêuticos, que é como os americanos a chamam, a revista chamou nutracêuticos, já estão a empurrá-los dos nutracêuticos. É um grande negócio, porque não é, que é pouco regulado e que é pouco controlado. Não é? Há substâncias ativas neste momento que estão com medicamentos, não vou dizer nomes, e eu tenho a certeza que naquele caso concreto, até porque tem a ver com a natureza da matéria-prima, são eficazes. Mas a mesma substância ativa pode, como nutracêutico, não ter eficácia nenhuma, porque não é cristalina, ou não é dextrógena, ou não é lavógena. Às vezes uma mudança da própria matéria-prima. E é mais barata no mercado internacional. Portanto, mete-se na cápsula, mas não é que é ativa do ponto de vista... E esse controle escapa. Tá? E eu não vou dizer nomes, mas há substâncias de largo consumo que estão nos dois lados, que é também surpreendente, não é? São medicamentos e não são medicamentos. E tem algumas diferenças, mas as pessoas não percepcionam. Eu acho que esse é um problema de saúde pública gravíssimo que nós temos, que é a regulação E eu sempre defendi que a regulação... Aliás, foi duas áreas que o Infarmed pediu que eu acho que foram pressão dos lobbies. Foi os suplementos alimentares e os brinquedos veterinários. Os brinquedos veterinários, não há controle nenhum. Nenhum. Os brinquedos veterinários que tinham uma equipe, porque os próprios veterinários que trabalhavam nisso no Infarmed não foram para a Direção Geral de Veterinários, ficaram no Infarmed, que é uma coisa estranhíssima. Ficaram lá com outras funções e hoje não há controle nenhum. Isso é gravíssimo do ponto de vista dos antibióticos, porque a questão dos medicamentos veterinários não é propriamente o medicamento em si, como ele atua no bicho, no animal, é os resíduos. Esse é que é o problema grave. Esse é que é o problema gravíssimo. E a maior parte dos medicamentos do veterinário não é para os periquitos, nem para o nosso cãozinho. Uhum. É para a manada de ovelhas e para a manada de gado. E eu conheço até bem isso, como os pais sabia que produziam gado. É muito complicado. Não é? E com os antibióticos, os contaminantes. E isso é um problema que se tenta esconder. Porque aquilo é muito bom. Tem uma manada que estão a morrer. Chega lá, dá-lhe uma carga de antibióticos, ficam todos bons. Ficam todos bons. Agora, se há resíduos ou não há resíduos. Portanto, doutor Elcio, parece que tinha aqui mais vantagens. Pois, dos opiáceos. É que isto não são opiáceos, atenção. Isto não são opiáceos, os receptores são diferentes. Alguns desses atuam na dor, mas alguns desses medicamentos atuam na parte muscular, na espasticidade muscular, no outro tipo, não é. Os receptores são diferentes. Há receptores opiáceos, mas estes são receptores de canabinoides mesmo. E há vida muitos receptores que a gente não sabe. Eu costumo dizer que quando eu estudei química e fui professor de química, a gente dizia que o núcleo do átomo era o neutrão, o positrão, não sei o que. Agora o núcleo do átomo tem mais de 20 ou 30 partículas que estão lá, que a gente sabe, mano. Que elas estejam. Portanto, e isto, nós, na nossa fisiologia, há muita coisa que a gente não sabe. Não é? Uhum. E vamos descobrindo. Não é? Da oncologia, esta questão agora de conseguir prever a probabilidade de nós termos através da genética era uma coisa impensável há 10 ou 15 anos, não é? E hoje isto tem-se avançar, porque senão não há dinheiro para pagar os produtos oncológicos. Ou nós fazemos uma escolha prévia, escolhendo os doentes que ou só estamos a também utilizar produtos oncológicos, não sei para nada. E hoje há muitos produtos oncológicos que o EMA exige que só podem os doentes fazer depois de fazer o CAPA-RAS e uma série de outros testes de despiste se é eficaz. Portanto, e nós não sabíamos que havia esse código genético a marcar. Isto é tudo muito dinâmico.
Agradecendo mais uma vez, pergunto se há mais alguma questão. Não, não havendo, então, só sublinhar que os artigos que nos deixa aqui depois nós distribuiremos e agradecendo mais uma vez a presença do professor José Nanda da Silva.
Ok. Obrigado. Eu também que eu gosto de ir a essas coisas.